Senhores deputados, temos aqui um pedido, respeitando ao nosso ponto 9, apresentação e discussão do projeto de resolução número 1815, primeiro do PAN, que é pela Assembleia Nacional da República da Gâmbia, que mantém em vigor a proibição da mutilação genital feminina. Também há uma iniciativa análoga do Chega, sobre a mesma matéria. Sr. Deputado Inês Sousa Real pede o adiamento da discussão, vamos adiá-la. Não é verdade, Sr. Deputada, faz favor.
Sr. Presidente, antes de mais, muito boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. Quem pede é o Partido Chega. Nós iríamos pedir para ser o primeiro ponto, mas uma vez que há este pedido de adiamento, nada temos a opor, que seja feita na próxima
desculpa,
reunião.
Peço desculpa, Sr. Deputada, só queria antecipar o ponto, mas o Chega pede para adiar o ponto e, como a matéria é a mesma, vamos adiar. Pode ser? Objeta, imagino, não é o caso. Muito bem, faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra. Sr. Deputado Inês Sousa Real, posso só dizer uma coisinha antes de ir embora? Não é assim muito ortodoxo, não é muito ortodoxo nós dirigirmos apelos às outras Assembleias Nacionais. Veja lá se consegue arranjar uma maneira de pôr isto, porque o assunto é sério e é justo, convinha que não existissem obstáculos desnecessários. Pode ser? Muito obrigado. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, muito boa tarde, cumprimento todos. Pedi a palavra, de certa forma, como ponto prévio à ordem de trabalho. Sr. Presidente, queria solicitar o adiamento da discussão do ponto 3 e do ponto 7 e queria ainda solicitar, se houver acordo de todos os grupos parlamentares, que pudesse haver aqui uma alteração da ordem dos pontos e os pontos referentes ao requerimento para a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a situação da Palestina, que pudesse ser discutido já com o primeiro ponto também. A questão é essa, Sr. Presidente, a decorrer a Comissão de Orçamento e Finanças, que também terei que estar
com
uma audição, se fosse possível.
Com certeza, Sr. Deputado. Isso faz parte da nossa política de facilitar a vida aos grupos parlamentares com menos deputados. Vamos, preciso só de ver qual é que é esse ponto. É o 13? Ok. Senhores deputados, 13 e 7, não, o 7, os adiados vamos adiar, 13 e 7. E agora dávamos prioridade ao 13.
Ao 11 e 13.
Ao 11 e 13. Sim, senhor. Alguém objeta? Sr. Deputado, faz favor, Sr. Deputado.
Agora, aproveitando a generosidade que pudesse ser extensível aos grupos parlamentares de maior dimensão, uma vez que tenho uma reunião da Comissão da Transparência daqui a instantes, se pudesse logo a seguir ser o ponto relativo às agressões na Alemanha, também agradeceria, Sr. Presidente.
Deputado, esta é uma comissão magnânima. Diga só qual é o ponto.
4 e 8.
4 e 8.
4 e 8, porque presumo que sejam discutidos em conjunto. Obrigado.
Ok. Então, vamos fazer exatamente como os seus colegas sugerem e vamos tratar do 11 e 12. E depois passamos do 4 e 8.
11 e 13.
11 e 13 e depois do 4 e 8. Pode ser? Pode ser tudo?
Há três requerimentos para o MNE. Mas são,
são todos requerimentos para o MNE, variando a matéria. É isso?
Sim.
Ok. Pronto, está tudo bem. Senhores deputados, o Sr. Deputado Rui Tavares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Aproveitando o balanço, estarmos a olhar para a ordem de trabalhos, se fosse possível discutir o ponto 10, que é o ponto sobre Vladimir Kara-Murza, também nesta primeira leva de projetos a discutir mais no início da reunião, uma vez que há assuntos europeus logo a seguir, também agradeceria. Muito obrigado.
Ainda vamos acabar na mesma, com as atas no fim. Mas de qualquer maneira, vamos também dar acolhimento a essa sua sugestão. Bem, vamos lá então começar. Senhores deputados, façam favor de se inscrever livremente para falar das respectivas iniciativas e misturamos os pontos todos. Quero começar pelo 11 e 13. Vamos ao 11 e 13. Vou nomear a apresentação e votação do requerimento apresentado pelo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a situação humanitária e o genocídio em curso em Gaza. Ponto 13. A apresentação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição do Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros para dar explicações sobre a situação na Palestina. Muito bem. Façam favor, Srs. Deputados. Quem é que começa? Faz favor, Sr. Deputado Fabiano Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda apresentou este requerimento pela seguinte razão. A guerra já dura há vários meses, as mortes civis não deixam ninguém indiferente, há um conjunto de países europeus que estão a tomar iniciativas diplomáticas ativas, nomeadamente o Estado espanhol, a Irlanda, a Malta, em conjunto alargado de outros países que se propõem a reconhecer a Palestina na próxima semana como um passo para a paz no Médio Oriente. Nós apresentamos este requerimento no seguimento da incursão militar de Israel em Rafah, com a preocupação de ouvir o Sr. Ministro para saber quais é que têm sido as iniciativas tomadas pelo Sr. Ministro para que para que Portugal tenha um papel mais ativo, que acabe com as incursões militares em Rafah, mas também com todo o genocídio do povo da Palestina que existimos em Gaza. E é com essa preocupação que nós entendemos que a Comissão dos Negócios Estrangeiros deve ouvir com caráter de urgência o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há inscrições. Sr. Deputado Paulo Neves está a sinalizar. Sr. Deputado Paula Santos, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, também serei necessariamente breve, até porque o texto do requerimento é conhecido. De facto, a situação na Palestina tem suscitado, estes recentes desenvolvimentos suscitam enormes preocupações com esta escalada, de facto, com uma agressão por parte de Israel contra o povo palestiniano, agora também em Rafah, onde estão 1,5 milhão de habitantes. É, de facto, com muita, muita preocupação que olhamos para esta situação, quando já há milhares e milhares de mortos na faixa de Gaza, na sua maioria crianças, mulheres, e quando os feridos são de facto muitos, e há aqui uma situação de facto dramática que está a ser uma situação dramática em que vive o povo palestiniano. Nós fazemos este requerimento para ouvir o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros por duas razões. Por um lado, para perceber da parte do governo português que iniciativas tem tomado no plano internacional com o objetivo não só do cessar-fogo, da ajuda humanitária, mas também para o cumprimento das resoluções das Nações Unidas, e num segundo aspecto que está também relacionado com esta matéria, mas que é uma decisão do governo de português e que se prende de facto com um contributo importante que Portugal pode dar também nesta situação e que se prende com o reconhecimento do Estado da Palestina pelo governo português. E, portanto, este nosso requerimento assenta nestas matérias, mas tendo em conta, de facto, que é uma situação verdadeiramente preocupante o que está a acontecer neste momento na Palestina.
Obrigado, Sr. Deputado. Os colegas veem conveniente em que tratemos também do ponto 12, que também tem a ver com a audição do Sr. Ministro, que é o requerimento da Iniciativa Liberal para a audição do MNE sobre o papel de Portugal na Cplp. É outra matéria?
É outra matéria.
Pronto, está bem. Mas como eu fui instado aqui pela minha vizinha do lado e como sou um vosso servo, não custa tentar. Muito bem. Então vamos lá debater o ponto 12 e o ponto 13. Sr. Deputado Paulo Neves também quer usar da palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e aos colegas. Sobre esta questão da vinda do Sr. Ministro para falar sobre a questão palestiniana e israelita, naturalmente o PSD acompanha. Estamos a falar de uma questão bastante oportuna e vai ser uma oportunidade, mais uma oportunidade, ouvirmos a posição do governo português, que tem sido já manifestada, mas naturalmente temos toda a razão em chamar para ouvir o Sr. Ministro na primeira pessoa, aqui junto aos deputados. Mas tem sido uma posição muito equilibrada. A posição do governo português, que aliás vem no seguimento do passado. Portugal, nesta questão de Israel e Palestina, tem tido uma posição sempre, temos mantido, independentemente dos partidos que estão à frente do governo, uma posição sempre bastante equilibrada. E temos a informação clara, naturalmente, que o Sr. Ministro está totalmente disponível para vir prestar esclarecimentos aqui à Assembleia da República. Portanto, penso que é até uma excelente oportunidade para destacarmos a importância que damos a esta questão aqui também na Assembleia da República. Só uma observação, se me permite, Sr. Presidente, é que no requerimento do Bloco de Esquerda fala sobre a situação humanitária e o genocídio em curso em Gaza. Como sabem, o Partido Social Democrata não acompanha esta definição que o Bloco de Esquerda faz questão de ter de genocídio em Gaza para o Partido Social Democrata e também sabemos para o governo português, seja o anterior, não se está a assistir a um genocídio em Gaza. Portanto, nós queremos que o Sr. Ministro venha cá prestar declarações, mas naturalmente não acompanhamos este pressuposto que está aqui no título apresentado pelo Bloco de Esquerda no assunto do seu requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas. Também da nossa parte, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, congratulamos-nos com a disponibilidade anunciada pelo Sr. Deputado Paulo Neves para que o Sr. Ministro possa vir à nossa Comissão dos Negócios Estrangeiros falar sobre a situação particularmente grave e preocupante que se vive, particularmente na faixa de Gaza, embora não só. Na realidade, há uma situação humanitária que se tem agravado cada vez mais. As Nações Unidas não param de fazer apelos para que haja medidas no sentido de poder acudir a todas aquelas pessoas que estão em graves carências, quer alimentares, quer de medicamentos. As infraestruturas foram destruídas. É preciso também aqui lembrar que o Conselho de Segurança aprovou uma resolução no passado dia 25 de março para que houvesse um cessar-fogo imediato e que foi totalmente ignorado, que neste momento há mais de 1,5 milhão de pessoas que se acumulam no sul da faixa de Gaza, em Rafah, e já começou esta nova ofensiva e que terá consequências ainda mais dramáticas. Isto sem contar com todas aquelas pessoas que já morreram, dos mais de 35 mil pessoas que já morreram, dos perto de 80 mil que estão feridos ou que foram feridos, da destruição imensa de mais de metade toda a faixa de Gaza. Portanto, justifica perfeitamente que o Sr. Ministro venha aqui explicar e saber o que é que o Governo pode fazer e que deve fazer. Deve ter um papel bastante ativo relativamente a estas matérias, quer no âmbito da União Europeia, quer em todos os fóruns internacionais em que possa participar. Portanto, da nossa parte, vemos com agrado esta disponibilidade do Sr. Ministro para vir em audição à nossa Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Diogo Pacheco Amorim. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por princípio, Chega não se opõe nunca à vinda de qualquer ministro aqui ao Parlamento para dar explicações. Apenas quero fazer ressaltar que não estamos de acordo em tudo isto, embora não estejamos de acordo com os termos utilizados neste requerimento, nomeadamente genocídio e outros termos que não correspondem de facto àquilo que nós entendemos ser a realidade. Assim sendo, não nos oporemos, mas salvaguardamos este nosso desacordo com a terminologia utilizada no requerimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação dos Srs. Deputados, em relação ao requerimento produzido pelo PCP, queremos ressalvar que gostaríamos de ver a mesma disponibilidade do Partido Comunista para, em questão ao massacre do povo ucraniano, mas que iremos acompanhar de toda a maneira, porque achamos que este requerimento é importante, esta discussão será importante e terá conclusões importantes a tirar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Sraiva, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que a Iniciativa Liberal acompanha estes dois requerimentos e deixar em jeito de sugestão, um pouco em sintonia com o que outros grupos parlamentares já disseram, que esta seja uma audição para ouvir o Sr. Ministro sobre a situação humanitária na Palestina. E, portanto, assim, casando também os textos dos dois requerimentos, penso que fica mais consensual para aquilo que é a visão de todos os grupos parlamentares presentes na Comissão. Muito obrigado.
Só um minuto, Sr. Deputado. Ok, vamos então, Srs. Deputados, quem mais deseja usar a palavra sobre estes dois pontos, 11 e 13? Sr. Deputado Paulo Santos, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, é só para que fique muito claro nesta discussão, quer a propósito desta matéria, quer a propósito de muitas situações, se há partido que de facto tem colocado sempre em cima da mesa a defesa da paz e que tem, exatamente para evitar o sofrimento por parte dos povos, tem sido o PCP, e eu não posso deixar de fazer esta referência também aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, estamos em condições de votar? Muito bem. Então vamos votar os pontos, os requerimentos correspondentes aos pontos 11 e 13. Começamos então pelo 11º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 13º, neste caso do PCP, igualmente a audição ao Sr. Ministro. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ambos aprovados por unanimidade. Ora bem, depois temos aqui, de acordo com as solicitações de várias famílias, outras antecipações, não é verdade?
4 e 8.
Temos o 4 e 8. Muito bem. Ponto 4. Apresentação e discussão e votação do projeto de voto número 3015, primeiro, do PS, de condenação da violência politicamente motivada em Dresden, na Alemanha, no passado dia 3 de maio, e também o projeto de voto número 4415, primeiro, do PSD, de condenação pelos ataques físicos contra políticos alemães. Muito bem, senhores deputados. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O voto e o seu teor é elucidativo. Os factos recentes neste mês de maio, que ocorreram em vários pontos da Alemanha, de casos de violência política dirigidas contra titulares de cargos públicos em funções ou antigos titulares de cargos e, muitas vezes, no exercício já da campanha eleitoral para o ato eleitoral para o Parlamento Europeu, é merecedora de grave preocupação por parte de todos os democratas na Europa, razão pela qual também saudamos o voto que o Partido Social Democrata também apresenta, aliás, infelizmente, dando nota e atualizando outros eventos e outros acontecimentos de violência política também registados na Alemanha, motivados essencialmente pelo crescimento de forças políticas extremistas associadas ao Partido da Alternativa pela Alemanha, que, ou diretamente ou através de grupos a ele associados, têm perpetrado atos desta natureza em vários pontos da Alemanha. Desde logo disponibilizamos para, obviamente, construir um texto comum, penso que o sentido é o mesmo, os factos são os mesmos, até no fundo são apenas diferenças cronológicas aqueles que os separam, e parece-nos especialmente importante que no momento, numa antecâmara de um ato eleitoral para o Parlamento Europeu, num momento de grande pressão sobre as instituições políticas europeias, nacionais e as próprias europeias e nacionais, que os Estados-membros possam, através de atos, por um lado, de solidariedade com as vítimas, mas, acima de tudo, de repúdio pelo regresso à violência politicamente motivada, afirmar a adesão ao projeto europeu, mas também aos projetos democráticos dos 27 Estados-membros, nos quais nos revemos e nos queremos continuar a rever, esperando que seja possível fazer recuar novamente a violência do espaço político e que a palavra volte a ganhar espaço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pelo fim, somos totalmente a favor que se faça um voto conjunto, aliás, a sugestão que devia ser um voto da Comissão, penso que todos os partidos acompanham, o repúdio claro a estes atos inaceitáveis de violência contra os políticos. É absolutamente inaceitável e não é só na Alemanha que isso tem acontecido, na Suécia tem sido recorrente e noutros países da Europa, e portanto acho que é a nossa obrigação de princípio sermos solidários com aqueles que têm sido vítimas destes ataques inaceitáveis e, portanto, o Partido Social Democrata faz questão de apresentar este projeto de voto, mas naturalmente penso que fica enriquecido se for um projeto da Comissão, juntando, penso que os outros partidos vão concordar, estes dois votos do Partido Socialista e do Partido Social Democrata e construirmos um voto conjunto da Comissão Superior.
Obrigado, Sr. Deputado. Parece uma excelente sugestão. Não sei se mais algum colega usa da palavra sobre esta matéria. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em relação ao voto do PSD, não temos nada a opor. Para a criação de um voto conjunto, devo dizer que o Chega, sendo um partido cujos princípios assentam no Banco Democrático de Ideias e no retorno não à violência, concorda na gênese com os dois projetos. Em relação ao projeto do PS, convidava o PS a modificar, a retirar, de certa maneira, a retirar a última frase do terceiro parágrafo, que é, a nosso ver, conflituosa em relação ao pluralismo de opiniões e pensamento expresso que consta do parágrafo seguinte. Portanto, isso para nós vai depender dessa retirada do parágrafo.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Ricardo Dias Pinto. Sr. Deputado Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, se bem entendo, está a referir-se ao terceiro parágrafo, portanto, a referência, e passo a citar, aos extremismos que recrudescem no quadro de eleições europeias que devem ser objeto de censura e denúncia veemente por todos os democratas em todos os pontos da Europa? Não deve ser, é seguramente, porque este reúne consenso, faça o que disse.
Geralmente as pessoas divergem sobre matéria de opinião, isso não sobre matéria de facto.
Sim. Os extremismos que recordassem no quadro das eleições europeias, pois. Sim, estamos contra. É evidente que consideramos que há extremismos, devem ser combatidos, mas no que é sufragado e depois considerado por algumas forças como extremismo, aí temos alguma coisa contra.
Muito bem,
até porque, já agora, considerando que dizem no parágrafo seguinte que a promoção da paz e prosperidade assente no pluralismo de opiniões e pensamento, não havendo donos da verdade absoluta, esse pluralismo tem que ser entendido como tal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eu estou seguro que na construção do texto de fusão haverá uma solução que, conjuntamente com o Partido Social Democrata, se encontrará para que o voto possa ser aprovado por unanimidade, porque a ausência de unanimidade só envergonharia quem dela ficasse fora. Portanto, arranjaremos seguramente uma solução, nem que seja acrescentar aqui a palavra com violência, novamente, os extremismos que recrudescem com violência no quadro das eleições europeias devem ser objeto de censura e denúncia e vimento por todos os democratas. Eu acho que, quanto a isto, penso que conseguimos construir um consenso, mas encontraremos uma fórmula, acho que não haverá dificuldade.
Então, vamos lá ver. Geralmente, nós na nossa Comissão temos aqui um hábito civilizadíssimo, que é quando percebemos que estamos todos de acordo em relação à matéria de fundo, votamos-lo na mesma e depois aparece um texto. Se quiserem fazer isso, fazemos. Se quiserem aguardar para ver se consegue corrigir essa questão e se é possível ou não o consenso, também podemos fazer. As duas hipóteses estão abertas. O deputado Ricardo Dias Pinto, a palavra.
Para mim a questão é muito simples, é que há sempre uma tentativa de, mais ou menos velada, de dizer que partidos que são democraticamente constituídos e eleitos, aqui ou ali, podem, porque são contrários a determinadas teorias ou a determinadas ideologias, ser extremistas. Nós, a única coisa que queremos é retirar do quadro de, no fundo do que aqui diz, no quadro das eleições europeias, sendo certo que consideramos que existem efetivamente grupos extremistas, independentemente do que são as eleições europeias ou quem se candidata às eleições europeias, e que aí sim concordamos que existem. E que, portanto, é esta questão que para nós é importante. Muito obrigado.
Deputado Pedro Delgado Alves.
Mas se é só isso, até é mais simples. Se a expressão que preocupa é no quadro das eleições europeias, retiramos-la sem dificuldade. Portanto, é uma condenação genérica. Os extremismos que recrudescem devem ser objeto de censura e denúncia vivamente por todos. Pronto, se é isso, então...
Os extremismos recrudescem em circunstâncias incertas. Sou deputado Ricardo. Está bem assim ou não? Olha que maravilha. Então já podemos votar isto, não é verdade? Vamos embora. Portanto, onde é que nós estamos?
Em qualquer caso, para que possa haver voto da Comissão, depois terá que fazer um papelinho em conjunto, imagino. Portanto, não sei se...
Agora é assim, nós aqui somos um bocadinho mais informais.
Mas não, pronto, ótimo. Então, a informalidade é outra.
Olha bem, onde é que está esse grandioso ponto? Não, se é para votar, agora. Votar desculpa, peço desculpa. Não, nada, é o 3 e 8, é o 4. 4 e 8. Bom, senhores deputados, podemos então, vamos partir do princípio que os 4 e 8 estão fundidos, são um texto da Comissão, vamos votá-los, em princípio não haverá problemas. Se houver, não há problema nenhum, volta outra vez à Comissão. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Olha que maravilha. Felicitações a todos, aos autores e aos demais. Posto isto, havia mais um pedido. Era o ponto 10 do livro. Apresentação e discussão do projeto de resolução número 89-15 primeiro, o qual recomenda ao Governo que apela à libertação incondicional e à segurança de Vladimir Kara-Murza e que torne pública a disponibilidade.
Para o acolher.
Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução vem na sequência de um voto na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, onde talvez até alguns deputados aqui presentes se fazem parte da delegação da Assembleia da República, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, tenham participado, na qual se recomendava aos Estados-membros do Conselho da Europa que envidassem esforços pela libertação de Vladimir Kara-Murza. Após a morte de Alexei Navalny, é o opositor a Vladimir Putin mais conhecido que está nos calabouços da Federação Russa. Até ao contrário de Vladimir Navalny, de Alexei Navalny, peço desculpa, Vladimir Kara-Murza sempre defendeu a integridade territorial da Ucrânia, inclusive no que diz respeito à soberania sobre a Península da Crimeia. É alguém que tem impecáveis pergaminhos democráticos na história política recente russa, e ele era um assessor bastante próximo do ex-primeiro-ministro Boris Nemtsov, que foi assassinado precisamente na época da anexação da Crimeia em 2014, a poucos passos do Kremlin, e Vladimir Kara-Murza, depois desse assassinato, ocupou em parte o espaço que era o do seu mentor, e é uma das poucas esperanças que existe para um dia, se a esse dia chegássemos, e oxalá chegássemos, houvesse uma transição democrática na Federação Russa, com boas relações com os países seus vizinhos. O medo neste momento é que Kara-Murza tenha o mesmo destino de Navalny e é por isso que a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa recomendou que os Estados-membros do Conselho da Europa fizessem uma de duas coisas, ou ter negociações diretas com a Federação Russa, nomeadamente aqueles que têm prisioneiros, propondo uma troca de prisioneiros para poder soltar Kara-Murza, ou, noutro caso, que se disponibilizassem para acolher Kara-Murza como exilado político. É precisamente esta segunda opção que nos parece que faz sentido que Portugal, como outros países europeus, possa ter como possibilidade política para, enfim, no caso de as coisas correrem bem, podermos libertar este dissidente russo. E, portanto, é por isso que fizemos este projeto de resolução e estou aberto a questões que possam colocar ou sugestões em relação ao texto final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Regina Bastos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela apresentação ao deputado Rui Tavares. Nós acompanhamos as preocupações humanitárias e de defesa das liberdades individuais, sobretudo num quadro de opressão dos cidadãos que vem a ser, enfim, recorrente na Federação Russa, e por isso gostaríamos de poder acompanhar o apoio a este projeto de resolução, mas temos dúvidas relativamente ao ponto 4 e 5. No ponto 4 e 5 levantam-se dúvidas pela razão muito simples que a solução, já existe uma solução encontrada no âmbito da União Europeia, do Conselho da Europa, que, enfim, põe, de certa maneira, em causa aquilo que é preconizado na adoção de um sistema aparentemente inovador, que é aqui posto pelo senhor deputado Rui Tavares. Depois, a questão de nos República Portuguesa fazermos voluntariar para acolher este cidadão é outra situação que nós temos algumas dúvidas, porque pode eventualmente criar situações de cobrança futura que podem não ser mais adequados para preservar a liberdade individual e o interesse da proteção de um indivíduo que merece a nossa solidariedade, mas merece também o cuidado de uma proteção a nível mais amplo, que não seja um dos Estados-membros da União Europeia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Regina Bastos. Não sei se mais alguém deseja fazer considerações. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós acompanhamos este projeto de resolução que aqui é apresentado pelo LIVRE, porque, efetivamente, este tem sido um dos temas que tem sido recorrente na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e que tem sido uma das preocupações de todo o tipo de organizações de direitos humanos, tanto na Europa como fora da Europa. Vladimir Kara-Murza é também mais uma das vítimas da arbitrariedade do regime russo, é um opositor à guerra na Ucrânia, é um defensor dos direitos humanos, já foi alvo de duas tentativas de envenenamento e por isso também a sua situação de saúde é bastante precária. Provavelmente aquilo que poderá acontecer a Kara-Murza é aquilo que aconteceu também a outros opositores ao regime, muito particularmente aquilo que aconteceu não há muito tempo com Alexei Navalny. E como tem acontecido também relativamente a outros, este é o modus operandi do regime russo. Portanto, nós no grupo parlamentar acompanhamos o texto que aqui nos é apresentado, não obstante, seguindo um pouco aquilo que foi referido pela nossa colega Regina Bastos, do PSD, relativamente ao ponto 4, efetivamente temos aqui alguma dificuldade em acompanhar a referência à adoção de um sistema de visto humanitário, porque na realidade não existe esta prática em Portugal, existe em alguns outros países, não quer dizer que não possa vir a existir. De qualquer maneira, acho que o acolhimento de Portugal a ativistas que são defensores dos direitos humanos, eu acho que deve ser um dos nossos princípios que honram a nossa tradição humanista. Portanto, tratando-se de uma situação também de natureza humanitária, de liberdade, de direitos humanos, nós acompanhamos efetivamente esta resolução que aqui é apresentada pelo LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Regina Bastos.
É apenas um acrescento àquilo que disse há pouco. Nós acompanhamos com as reservas que expus, mas não deixamos de acompanhar se estas reservas não forem, digamos que, atenuadas. Mas apresentaremos uma declaração de voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Tavares, o Chega concorda e acompanhará também com alguma ressalva em relação ao ponto 4 este projeto de resolução, por três razões essenciais. Primeiro, tem simpatia pela causa da liberdade de expressão, até porque diariamente sofre na pele, como Vladimir Caramusa, esses problemas. Segundo, sendo um partido democrático, não aceita soluções de prisão e legalização políticas, também aí. Enfim. Terceiro, concorda ser este um caso de necessário asilo político, ao qual não se oporá. E este é realmente um caso específico de necessidade de asilo político, não outros. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal associa-se a este voto. Não temos receio de qualquer tipo de cobrança futura diplomática, que é certamente aquilo que autocratas adoram que outras pessoas em países de democracias orientais e liberais possam recear. Nós não receamos e também não partimos do pressuposto que, porque felizmente em Portugal não há ninguém que esteja em condições de fazer qualquer analogia por aquilo que passa Vladimir Caramusa ou qualquer outro opositor do regime russo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo.
Sr. Presidente, obrigado. Nós associamos-nos ao projeto de resolução apresentado pelo LIVRE, a todos os seus pontos. Eu creio que Portugal está bem quando se disponibiliza para receber todos os ativistas dos direitos humanos, quando se disponibiliza para receber todos aqueles que são perseguidos na Rússia por força de desenvolverem oposição, por exercerem o seu direito à liberdade de expressão. E creio que estamos mal quando sinalizamos que esse direito deve ser condicionado à possibilidade de retaliação. As democracias elevam-se em relação aos regimes autoritários pela sua capacidade de defender a democracia, e isso também se faz por receber os refugiados, toda a gente que é perseguida, por força do exercício da sua liberdade de expressão. Por isso, espero que este projeto de resolução seja aprovado e com isso dê mais um sinal do compromisso da Assembleia da República com a defesa dos direitos humanos, da liberdade de expressão e sobretudo, expressar solidariedade com todos aqueles que na Rússia, como em qualquer outro regime autoritário, lutam por uma sociedade democrática.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer todos os contributos, tal como tinha sinalizado no início, estaríamos dispostos a adaptar o texto se fosse necessário, uma vez que o PSD disse que fará uma declaração de voto. Eu creio que assim, quer dizer, poupamos o tempo necessário para fazer uma revisão de redação e gostaria só de acrescentar dois pontos muito rápidos. Um é que se todos os países tiverem medo de retaliação, nenhum se oferece para receber Caramusa, e com isso perdemos o que talvez seja uma esperança ténue de poder um dia ter uma resolução. Não, estava a falar, estava a falar em termos genéricos, até por aquilo que antes tinham dito tanto o deputado Fabián Figueiredo como o Rodrigo Saraiva. E a segunda coisa é que, felizmente, nenhuma de nós tem que ter um centésimo da coragem que este homem teve e tem tido para continuar na Rússia e ter dito claramente, a certa altura, que Vladimir Putin e a sua clique eram um bando de assassinos Felizmente não temos que ter essa coragem e Portugal não é um país em que para fazer política se tenha que ser um herói como ele o é. E, portanto, não nos devemos comparar a ele. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Não sei se mais alguém deseja usar a palavra. Não sendo o caso... aqui não há votação. É só apresentação e discussão. Pronto. Chegamos ao fim da discussão. Muito bem. Vamos então retomar a nossa reunião no ponto que deixámos, que era o primeiro. Ora bem, o Sr. Deputado Cristiano Cabrita, do PSD, foi substituído pelo Sr. Deputado Dinis Faísca, a quem duas boas-vindas. Sr. Deputado Dinis Faísca, não sei se está aqui hoje. Não está. Está aí, Sr. Deputado. Não cabe na mesa. Sr. Deputado, faça favor. Isto aqui juntam-se cadeiras à mesa. Ninguém fica fora da mesa. Oh, Sr. Doutor, arranja lá uma cadeira para o Sr. Deputado. Vai para o outro lado, pode ir ali para o fundo. Tem ali duas. Bem-vindo, Sr. Deputado. Muito bem. Pedidos de audiência. Temos uma Associação da Juventude Portuguesa do Atlântico que deseja apresentar a associação e respectivas atividades. Formato sugerido, mesa e coordenadores. Pode ser? Os deputados são todos contactados, depois de acordo com o vosso interesse, associam-se ou não a esta reunião. É a Associação da Juventude Portuguesa do Atlântico. Temos um segundo pedido, a Plataforma Portuguesa das ONGD, dar continuidade à articulação entre a Plataforma Portuguesa das ONGD e a Comissão, procurando também identificar potenciais pontos de interesse para o trabalho futuro no âmbito da implementação da Estratégia da Cooperação Portuguesa 2030. Senhores deputados, mesas e coordenadores, parece bem? Ninguém objeta? Muito bem. Vão ser contactados pelos serviços. Pedia-vos que prestassem atenção a esses mails. Terceiro, entidade. MDP, Movimento para a Democratização dos Partidos. Movimento Transpartidário de Reforma e Desenvolvimento da Democracia. Assunto. Urgência na sensibilização e ação por parte do governo português em apoio aos povos afegão, iraniano e russo, por forma a desencorajar mais violência e a denunciar a longa história de atrocidades e impunidade nesses países. Senhores deputados, mesa e coordenadores, alguém objeta? A mesa contactará os grupos parlamentares para indicarem quem é que faz questão de participar nas reuniões e, se não em todas, em quais. Entidade, Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses. Assunto, apresentar algumas preocupações da direção da ASDP, incluindo a revisão do Estatuto de Carreira Diplomática e respectiva tabela remuneratória. Para o mesmo efeito, mesa e coordenadores. Dar conhecimento, Srs. Deputados, petição 260-15, da iniciativa da Ana Teresa Fanha da Graça Gonçalves dos Santos, que... E passo a citar, apela ao cessar-fogo imediato e permanente em Israel e nos territórios palestinianos ocupados. Foi redistribuída nesta legislatura, portanto já aqui andava, à nossa comissão. Eu não sei se ela estava cá ou se tinha sido enviada para outra qualquer comissão. Seja como for, agora vem para aqui. Mas os peticionários pedem que esta matéria seja tratada como expediente e não como petição. O que será a ser tratada como expediente?
É só dar conhecimento aos deputados.
É só dar conhecimento aos deputados. Então, a vossa cultura geral já foi enriquecida com esta missiva. Não terá seguimento, enfim, sob a forma de petição. Muito bem, chegamos à apresentação e discussão de votação do projeto de voto número 2515-1 do Chega, de condenação à ofensiva lançada pela República Islâmica do Irão contra o Estado de Israel. Quem é que vai usar da palavra do Chega? Faz favor, Sr. Deputado João Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para pedir o adiamento desta apresentação, discussão e votação. Esperemos que todos os partidos estejam de acordo, e nomeadamente o Partido Chega, que o apresenta.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Rebelo. Chega, acede, naturalmente.
Imagino. Sim, não nos opomos.
Com certeza, adiada. Ora, muito bem. Matéria, Venezuela. Propostos que são conjuntos dos seguintes propostos de voto e colaboração do texto conjunto a ser assumido como voto da Comissão. Projeto número voto 26...
Da Venezuela?
Ah, foi o que a senhora do PCB pediu? 3 e 7? Este não é o meu papel, pá. Desculpa lá. Tenho com certeza que foi adiado. Ora bem, então vamos lá ver. Temos agora o ponto sobre a morte do cidadão luso-israelita Dror Or pelo Hamas. Não está. Portanto, é um projeto de voto, o 3415 primeiro do Chega, apesar pela morte do cidadão luso-israelita Dror Or pelo Hamas. E o projeto de voto número 3615, primeiro do PSD, de pesar pela morte de Dror Or, refém português capturado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. Ora, isto são matérias, evidentemente, afins. Temos de discuti-las em conjunto, não é verdade?
Se me permite, Sr. Presidente.
Faz favor, tem a palavra a Sra. Deputada Regina Bastos.
Proporíamos à semelhança do que aconteceu com os ataques violentos contra políticos alemães, que fosse a Comissão, se não se opuser para este efeito, o partido, outro partido proponente, uma junção dos dois votos, do Chega e do voto do PSD, no sentido de ser proposto um texto comum pela Comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Uma excelente proposta. Julgo que ninguém terá nada a opor, que se faça esse trabalho. Não sei o que é que os proponentes do Chega têm a dizer sobre esta matéria. Texto comum da Comissão a ser aprovado por todos. Faz favor, Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhores e senhoras deputados. Como é de conhecimento dos senhores deputados, no passado 3 de maio, tivemos a notícia trágica da morte do cidadão luso-israelita, peço perdão, Dror Or, pelas mãos do grupo terrorista Hamas. Morreu ele e a esposa, deixando órfãos 3 filhos, um drama que se junta ao de incontáveis outras famílias, isto sem considerarmos os reféns que já morreram nas mãos desse grupo, uma das mais violentas e perigosas organizações existentes, e daqueles reféns que ainda estão em seu poder e se negam a libertar. Entendemos que Portugal não pode quedar-se inerte, pois que entre as vítimas desse terror, conto agora com os cidadãos portugueses. O Chega sugere uma fusão de voto com a Comissão, em termos unânimes, desde que não seja desvirtuado o texto e o sentido do projeto do Chega, que agora estamos discutindo. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Magno. Posto isto, não temos mais matéria.
Temos.
Qual é que passou? Foi o 12?
Passamos para o ponto 12. Vamos fazer como fizemos no texto anterior, que é votar antecipada do texto final.
Eu também acho isso. Senhores deputados, dizem que o serviço tem toda a razão, que podemos perfeitamente seguir a metodologia de há pouco e votar já estas duas recomendações, projetos de voto, melhor dizendo, uma vez que não existem divergências de fundo sobre a matéria. O voto pesar, sim. Alguém se opõe a isto? Pronto. Então, assim sendo, quem vota contra? É o voto pesar sobre o cidadão luso-israelita que foi assassinado. Quem vota contra? O Sr. Deputado Fabiano está a pedir a palavra?
Não,
ok. Então, quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Façam um favor de sinalizar se existir algum problema com a redação final. Com isto, entramos então no 12º, desta feita, o requerimento apresentado pelo Grupo da IEL para a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre o papel de Portugal na Cplp. Faz favor, Sr. Deputado Rodrigo Sarabia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não querendo perder a empatia dos deputados dos grupos parlamentares, porque até esperei pelo fim sem pedir antecipação, não vou perder muito tempo para não perder essa empatia. Desde há muito tempo que na iniciativa liberal estamos a olhar para a Cplp, para o papel de Portugal na Cplp, com alguma preocupação, recordando que desde a entrada da Guiné Equatorial na Cplp, que isso deveria ter sido um alerta para todos repensarmos aquilo que é o papel da Cplp e o papel de Portugal na Cplp, e nos últimos anos, depois daquilo que foi o conflito que está a existir na Ucrânia, com a invasão da Rússia, da guerra perpetrada pela Rússia, as várias votações que têm acontecido nas Nações Unidas, também outros episódios como os relatos de intervenções do grupo Wagner em Moçambique e o recente acordo firmado, acordo militar firmado por São Tomé e Príncipe com o regime de Vladimir Putin, e esta visita do Presidente da Guiné-Bissau no dia da vitória a Moscovo, tendo anunciado que também quer desenvolver um acordo de âmbito militar com a Rússia, acho que são motivos de preocupação. Obviamente que todos os Estados-membros da Cplp são soberanos, são independentes, têm direito a tomarem as atitudes que quiserem de forma direta. Nós não nos podemos esquecer que, para além das relações bilaterais que temos com todos estes Estados, em alguns que também temos acordos de cooperação militar, tem que fazer sentido estarmos numa comunidade, não apenas porque falamos a mesma língua. É todo um outro conjunto de razões pelas quais nós partilhamos um espaço comum, uma casa comum, neste caso a Cplp, e os estatutos da Cplp isso afirmam. E, portanto, com estes últimos acontecimentos, nós entendemos que seria útil que na Assembleia da República, o órgão de soberania, e começando por também ouvir o Governo sobre esta matéria, que pudéssemos todos começar a fazer uma reflexão daquilo que é o papel de Portugal na Cplp e a forma que estamos lá, e, quer dizer, no limite, nós não estamos neste momento a questionar isso, mas no limite, ou por absurdo, questionar inclusive se faz sentido estarmos na comunidade, considerando os objetivos que ela tem e aquilo que... Porque um dos pontos dos estatutos da Cplp diz que deve haver a construção de alinhamentos e de sintonia em âmbitos de política externa. E, portanto, quando temos países a fazerem acordos com o regime de Vladimir Putin, no contexto atual, se isso não é o alerta para pelo menos fazermos esta reflexão, eu não sei para que é que servirá o nosso papel enquanto representantes do povo português nesta casa. Portanto, este é o nosso objetivo, não é uma inquirição ao Ministro, é apenas que o Ministro venha começar connosco esta reflexão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Dias Fernandes tem a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Partido Chega tem a sensibilidade e a preocupação particular com esta matéria, que é a diplomacia portuguesa. Votando assim favoravelmente o requerimento para ouvir o Sr. Ministro de Negócios Estrangeiros nesta matéria. Era tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Dias Fernandes. Tem a palavra o Sr. Deputado José Pacheco da Marim. Diogo Pacheco da Marim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas completar aqui as declarações que foram feitas, afirmando que isto é fundamental que o Sr. Ministro venha aqui explicar, porque consideramos, ou eu considero isto, uma derrota da nossa política externa. Como disse o deputado Rodrigo Saraiva, a Cplp não se pode reduzir a uma vaga lusofonia, mas também tem funções e tem que ter funções e tem que ter um aspecto geoestratégico. Nós estamos completamente empenhados no Atlântico Norte, apoiamos a NATO, principalmente neste momento complicado com a Rússia. Sobre a Cplp, caberia também, do ponto de vista geopolítico, salvaguardar a nossa liberdade e as nossas políticas no Atlântico Sul. Assim sendo, esta tomada de posição da Rússia, quer em Moçambique, quer em São Tomé e Príncipe, e também na Guiné começam a aparecer elementos do grupo Wagner, isto começa, temos que saber o que é que estamos a fazer. Se de facto estamos a fazer alguma coisa na Cplp, ou se não, ou se estamos com uma política na Cplp e com outra política no Atlântico Norte. Portanto, isto é fundamental ouvirmos o Sr. Ministro para saber exatamente com que dinheiro nos cruzemos neste aspecto. Era só isto que eu queria dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós votaremos favoravelmente este requerimento, porque achamos que ele dá a oportunidade para ter um debate sobre o papel de Portugal na Cplp, mas divergimos completamente dos pressupostos. Como, aliás, o próprio voto reconhece, o texto reconhece, Portugal não deve ditar a política interna ou externa de países soberanos, mas na prática é isso que faz. Não cabe à diplomacia portuguesa puxar as orelhas à diplomacia de outros países, mesmo que eles falem português. Isso é um erro. É um erro para a diplomacia portuguesa e as reações estão à vista. Portanto, quem quer fazer este debate para reforçar o papel da diplomacia portuguesa, fazê-lo nestes termos, pois há uma expressão aqui já utilizada, é acumular derrotas para a diplomacia portuguesa. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós estamos de acordo que a Guiné Equatorial nunca devia ter entrado na Cplp, estamos muito abertos para ter esse debate. E contarão sempre connosco para excluir a Guiné Equatorial da Cplp. Terceiro e último ponto, eu não sei se o propósito a partir de agora da Iniciativa Liberal ou do Chega, é que Portugal se retire de todos os fóruns internacionais onde estão países que têm relações comerciais e militares com a Rússia. Eu não sei se sobrariam muitos fóruns internacionais onde Portugal pudesse estar se aplicássemos esse critério.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta questão da Cplp, o Partido Social Democrata é totalmente a favor da vinda do Sr. Ministro para falar sobre esta questão, até porque consideramos que é sempre oportuno fazer uma reflexão sobre uma organização que é um do pilar da política externa portuguesa. Portanto, estamos a falar de uma grande aposta de Portugal. Agora, há duas ou três considerações que eu penso que são oportunas de se fazer e vamos ter a oportunidade de fazer muito mais. Que tem a ver, a Cplp não é uma organização portuguesa. A Cplp é uma organização multilateral que Portugal faz parte. E, portanto, o resultado da Cplp é o resultado de 9 diferentes apostas diplomáticas de 9 diferentes países. Ou seja, não podemos olhar para a Cplp como uma organização portuguesa. Não, a Cplp é uma organização que Portugal, felizmente, faz parte. Portanto, é um somatório que nós também fazemos parte. De Estados, naturalmente, soberanos e que têm todo o direito em ter as suas opções de política externa. Aliás, entre a Cplp não temos nenhuma política comum, muito menos única, em termos de política externa. Agora, isso não invalida que se faça um debate, que eu penso que essa é também a intenção da Iniciativa Liberal, e ainda bem, que se faça um debate sobre qual deve ser o papel de Portugal na Cplp. Aliás, há bocado houve uma intervenção que era quase pedindo explicações ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros português, explicações sobre as posições de outros países. Bem, o Ministro dos Negócios Estrangeiros português não se deve atrever a tomar posições sobre as posições dos outros, pode comentar. Agora, todos os países são soberanos a tomar as suas posições. Agora, o que eu penso que nós temos de ter muito cuidado é não confundir uma organização multilateral, como é o caso da Cplp, com posições de relações bilaterais, como é o caso de São Tomé, que já é outra coisa completamente diferente. Uma coisa é Portugal, e bem, querer ser bem informado do que se passa entre São Tomé e Príncipe e a Rússia, até porque nós temos acordos militares com São Tomé. Começa logo por aí. Mas isto é uma questão bilateral, não é uma questão multilateral. Dentro da Cplp, para terminar, há uma questão que o PSD, que é um partido entusiasta da Cplp, como todas as organizações multilaterais pensamos que podemos ainda melhorar, não põe sequer esta hipótese do fim da Cplp. Isso seria tremendo e seria um erro muito grande. Sobre a questão da Guiné Equatorial, que foi aqui falada, eu penso que nós todos devemos ter muito orgulho da posição que Portugal tomou na altura sobre a entrada da Guiné Equatorial, que foi absolutamente contra. Mais claros não podemos ter sido na altura, mas é uma decisão de todos os países soberanos que fazem parte da Cplp, é meio diz a Guiné Equatorial. Agora, há um caderno, e como diz muito bem o meu colega, podemos chamar um caderno de encargos que foi atribuído ao governo de Malabo, que isso sim é nossa obrigação acompanhar se está a ser cumprido ou não. Portanto, isto para lhe dizer, Sr. Presidente, que acompanhamos com imenso entusiasmo a vinda do Sr. Ministro para falar de uma questão muito importante para a diplomacia portuguesa, como esta organização, recordo, multilateral, da qual nós fazemos parte, que é a Cplp.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, desde logo, de manifestar aqui a minha surpresa relativamente a todas as posições que aqui foram assumidas pelos diferentes partidos e, muito particularmente, pela posição assumida também pelo PSD. Eu creio que quando nós lemos bem este requerimento e depois ouvindo as explicações que o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal aqui nos deu, vemos que há aqui uma subjacente, eventualmente até uma intenção, de pôr em causa a própria participação de Portugal na comunidade dos países de língua portuguesa. Eu acho que isto é muito surpreendente que não se tenha em consideração a importância que tem esta organização para Portugal e para todos os países da Cplp, não só para Portugal, porque a Cplp é uma organização multilateral que tem uma expressão global em vários continentes, que tem um percurso de afirmação, de aprofundamento em termos políticos, em termos de concertação política e diplomática, da maior importância em todos os fóruns internacionais, que tem crescentemente uma dimensão económica, tem na base a questão da língua, a questão da cultura. É claro que nos estatutos da Cplp há referência às questões, à importância da democracia e dos direitos humanos, que não são respeitados em todos os países. Nenhum país é perfeito. Inclusivamente Portugal. Mas agora, quando neste requerimento é feita uma referência a pelo menos 6 países, referências assim um bocado assintosas, 6 países da Cplp, aquilo que nos ocorre dizer é que, de alguma maneira, é a própria organização, estrutura, funcionamento e objetivos da Cplp que é colocada aqui em casa. Para nós faz sentido continuarmos na Cplp e proteger as relações diplomáticas entre Portugal e a Cplp. Para nós isso é absolutamente fundamental. E aquilo que está aqui subjacente, relativamente a estes acordos, este acordo que São Tomé faz com a Rússia, é óbvio que é motivo de preocupação. É motivo de preocupação não apenas para Portugal. É motivo de preocupação também para os próprios são-tomenses. Há discussão muito acesa em São Tomé por causa destes acordos, por causa da influência da Rússia e por causa de uma coisa que também, além desta questão de natureza da organização multilateral e das relações bilaterais que Portugal deve manter e deve preservar, pela relação que nós temos com esse país, nós não queremos provocar nenhum tipo de sobressalto com os outros países da Cplp. E nem sempre as relações têm sido fáceis, mas nós, todos os países, têm aguentado, têm-se tolerado, têm compreendido, têm aceito, são nossos parceiros fundamentais, são um elemento fundamental da nossa política externa. E eu acho que aqui os senhores deputados estão-se a esquecer desse aspecto. A Cplp é elemento fundamental da política externa de Portugal. Vamos lá ver uma coisa. Nós não estamos aqui a negar a possibilidade de haver qualquer tipo de discussão sobre a presença de Portugal na Cplp ou sobre a Cplp. Não neste contexto em que são utilizados aqui argumentos em que põem em causa a própria existência da Cplp. E por aí nós não vamos. E não vamos muito claramente. Porque há aqui dois níveis. Há este nível do funcionamento da Cplp, mas há uma outra questão que para nós é da maior importância e que queremos que jamais poderia ser discutida assim à porta aberta. É que este acordo com a Rússia é um acordo que levanta preocupação. Senhor Presidente, dê-me só mais um pouco para o que... Pronto. É que, além desta questão da relação da Cplp entre os seus Estados-membros, nós temos aqui o Secretariado Executivo da Cplp com sede em Lisboa, mas há uma outra dimensão que requer outro tipo de recato quando nós falamos neste acordo com a Rússia e das relações com o Golfo da Guiné. Nós não nos podemos esquecer que o acordo com a Rússia levanta preocupação precisamente por ser um dos países do Golfo da Guiné. E o Golfo da Guiné é uma das zonas mais críticas para a Europa a todos os níveis. É uma das zonas mais críticas, desde logo por causa do tráfico de navios, que diariamente é superior a 1000, muito com petróleo, muito com gás natural, com todo o tipo de mercadorias, mas também é um lugar onde há todo o tipo de insegurança, de tráficos de droga, de pessoas, de armas, e onde Portugal tem acordos militares com vários países, e a União Europeia tem acordos militares com vários países a nível da segurança marítima, e que os preservar. E é por isso que isto é tão delicado e que nós não podemos, de uma maneira assim tão ligeira, aceitar isto. E, portanto, com base nestes argumentos, queremos, obviamente, manifestar a nossa surpresa. Está muito longe de dizer que se possa dizer que é uma derrota da diplomacia portuguesa. Obviamente que não é uma derrota da diplomacia portuguesa, porque a diplomacia portuguesa continuará sempre a procurar cimentar, apesar daquilo que se diz aqui à volta desta mesa, os laços com todos estes países, inclusivamente com São Tomé e Príncipe, com quem nós temos acordos de natureza militar e de segurança marítima a vários níveis, e que a União Europeia também tem, e com todos os países do Golfo da Guiné, precisamente por ser uma zona crítica. E, portanto, com base nestes argumentos, manifestar mais uma vez a nossa surpresa pelas posições que são aqui tomadas, inclusivamente pelo próprio PSD, e nós, Partido Socialista, Grupo Parlamentar do PS, não acompanha este requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal.
Agora, só uma precisão. Isto é uma proposta da Iniciativa Liberal. O que é que o PSD, que propostas é que tem o PSD? O PSD já apresentou alguma coisa sobre esta matéria? Então, qual é a diferença e o que é que está em causa? Já agora, só para a gente perceber...
Senhor Presidente,
é que eu estive a ouvir atentamente e não percebi a divergência. É só por não, isso, não sei se outros perceberam.
A divergência é que eu acho que, vamos lá ver, eu acho que quando muito uma discussão desta natureza e com estes argumentos que estão aqui subjacentes neste requerimento, neste pedido de requerimento, poderia quando muito ser um encontro com o Senhor Ministro à porta fechada para tratar deste tipo de questões que são altamente sensíveis. E relativamente ao PSD, o facto de aceitar que haja uma discussão à volta destes temas, porque não se trata apenas da questão...
O PSD?
Não se trata apenas da questão de discutir a presença de Portugal na Cplp. Trata-se de discutir a relação com Portugal e todos os outros países no âmbito da Cplp, muito particularmente com base neste acordo entre São Tomé e Príncipe e a Rússia, que é, como nos disse e como nós dizemos, que nos levanta preocupações, da mesma maneira que reiteramos aqui que temos as maiores preocupações em manter, reforçar as relações bilaterais entre Portugal e todos os Estados-membros da Cplp. E, obviamente, temos completamente empenhados, como sempre tivemos, em aprofundar o funcionamento e a eficácia e a abrangência da Cplp, até porque numa outra dimensão internacional, é preciso não esquecer que hoje a Cplp tem mais de 30 membros associados que têm uma grande relevância neste contexto, inclusivamente até os próprios Estados Unidos, e, portanto, eu acho que estamos aqui a falar de matérias de segurança que são da maior sensibilidade.
Bem, eu vou já passar até ao escrito do deputado Rui Tavares, o deputado Pacheco Mourinho e o deputado Bruno Ventura. Mas só uma nota, quer dizer, desde que o ministro não venha cá, no quadro de um pedido de audição, que de alguma forma possa para o exterior dar a ideia que nós imaginamos que é papel de Portugal exercer uma qualquer espécie de tutela sobre a política externa de um Estado da Cplp, como é evidente não temos essa competência, mas enfim, tem a palavra o Sr. deputado Rui Tavares.
Senhor Presidente, muito obrigado. É exatamente nesse sentido que... que eu ia intervir. Eu gostaria de acompanhar este requerimento, de votar a favor e de ouvir o Sr. Ministro sobre a questão das relações dentro da Cplp. No entanto, acho que temos que nos resguardar, a Assembleia da República e Portugal, para não sermos contraditórios com os nossos próprios termos. A Cplp é uma organização muito diferente do Tratado do Atlântico Norte, da União Europeia, tem estatutos... E aqui, no caso, no artigo 5º dos seus estatutos, está a igualdade soberana dos Estados-membros, não ingerência nos assuntos internos de cada Estado, também na sua política externa, naturalmente, respeito pela identidade nacional e reciprocidade de tratamento. E São Tomé não nos faz isto, quando nós escolhemos as nossas alianças. Reparem que São Tomé nos podia dizer: nós achamos que a vossa relação com a China, a nossa, a do Brasil, a de Angola... é com a China errada, porque São Tomé é o único país da Cplp que tem relações diplomáticas com a China, Taiwan, e consideram que é a China... Ah, até recentemente era, exatamente. Agora, apanharam-me em falso por pouco tempo. Poderiam ter dito durante estes anos todos. Nunca o fizeram. Pois, está bem, mas cada país tem as suas razões.
E, portanto, quer dizer, se vamos discutir no quadro da Cplp, temos que fazê-lo no quadro estatutário da Cplp. Além de que ainda há outra contradição nos termos aqui. Que tudo isto começa porque a Rússia, antiga potência imperial, até mais do colonial, que incluía o território ucraniano, acha que a Ucrânia não pode ter uma política externa independente. Tudo isto começa em 2013 e 2014, lembramos-nos bem, porque a Rússia achou escandaloso que a União, que a Ucrânia se viesse a aproximar da União Europeia e conseguiram convencer o presidente Yanukovych a assinar antes um acordo de cooperação com a Rússia e a Arménia, que, por sua vez, os próprios ucranianos consideraram escandaloso. Estão a ver onde é que eu quero chegar. Nós somos a ex-potência colonial de São Tomé e Príncipe. Aliás, a última notícia que nós tivemos em relação a nós, da parte de São Tomé e Príncipe, é que São Tomé e Príncipe acha boa ideia aquilo que o Sr. Presidente da República falou, que é reparações. O governo de São Tomé falou de reparações. Ora, o que é que nós vamos discutir esta semana? Basicamente, vão passear, falar de reparações e traição à pátria. Não queremos saber dos vossos... Vocês, o vosso Parlamento, o vosso Governo quer reparações. E a seguir dizemos, não, mas também queremos que venham aqui falar porque o vosso Governo e o vosso Parlamento têm a mania que pode ter as relações que quiser com os países que quiser. Há o lado da contradição com os nossos próprios termos, dos estatutos da Cplp e daquilo que nós dizemos sobre a Rússia e a Ucrânia, e há o lado da contradição com os nossos próprios interesses. Caras e caros colegas, nós vamos querer decidir-nos se queremos ter uma boa relação construtiva com São Tomé e com outros países, nos quais, quando eles nos dizem queremos falar de reparações, nós dizemos, bem, vamos ao menos escutar-vos, nem que seja para vos dizer não concordamos, ou se lhes queremos dizer, nem pensar, esse assunto é um disparate. Além disso, também queremos determinar com quem é que vocês se dão. Portanto, desse ponto de vista, eu creio que chamar o Sr. Ministro para falar acerca dos quadros das relações com a Cplp e fazer uma coisa que a Iniciativa Liberal diz, que eu acho que tem todo o sentido, que é a Cplp ser muito mais do que uma comunidade meramente linguística, portanto, aprofundar os aspectos de direitos humanos e de consistência de valores da Cplp, incluindo no plano internacional, parece muito adequado. Mas resguardando-nos nós, e se não, quer dizer, não inviabilizaremos, mas também não votaremos a favor, de não estarmos a entrar em contradições que seriam facilmente apontadas e que serão facilmente apontadas pelos outros governos da Cplp. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu parece que falei uma linguagem que ninguém entende. Eu falei em diplomacia. Ou seja, eu sei perfeitamente que não podemos, nem devemos impor, não podemos, qualquer, o que quer que seja em termos de política externa, aos outros membros da Cplp. Está claro. Agora, uma coisa é impor, outra coisa é ter a capacidade suficiente para poder dizer, eu tive aqui dois anos, tivemos aqui 2 anos a ouvir o antigo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, sempre interpelei várias vezes sobre a nossa política externa, e ele apontava sempre como um trunfo grande da nossa política externa, a Cplp e o peso que tínhamos na Cplp. Ora, bom, portanto, eu quando estou a referir uma derrota da diplomacia, não estou a referir e a acusar o atual governo, que tem um mês. Eu estou a dizer que, afinal, aquele peso que era suposto nós termos na Cplp, peso, não poder, peso, que, afinal, não existe, ou é muito mais fraco e muito mais pobre do que aquilo que se dizia. É isto, não é outra coisa. É óbvio, não me vão dizer, nós não podemos estar a impor. Claro que não podemos estar a impor, são países soberanos. Agora, uma coisa é impor, outra coisa é, por via diplomática e por persuasão e por peso institucional, se quiser, poder orientar de uma determinada forma. Foi isso que eu disse, só isso e nada mais do que isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Ventura. O Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Só 3 notas muito claras para, após a intervenção do meu colega do Partido Socialista. O PSD é totalmente a favor e considera até matéria à data não questionável a permanência de Portugal na Cplp. Uma segunda nota sobre esta questão abordada da derrota da diplomacia portuguesa. Fazer só uma uma referência que o que está a acontecer em São Tomé e Príncipe tem uma escala muito pequenina dos resultados que têm sido conduzidos por uma guerra híbrida russa em todo o espaço do continente africano. O recuo do Ocidente não se verifica na ilha de São Tomé e Príncipe. Portanto, poderíamos estar aqui a considerar um enorme recuo da diplomacia francesa, belga, inglesa, etc. Portanto, o jogo é muito maior do que a questão São Tomense. E sobre isso, eu gostava só de dizer o seguinte. Portugal, mesmo após o período pós 25 de Abril, como se sabe, grande parte dos ex-territórios africanos ficaram na esfera soviética. Nós estamos a avaliar, para mim até surpreendentemente por parte da Iniciativa Liberal, os custos de neste quadro ficarmos e ponderarmos ficar na Cplp. A questão que talvez possamos colocar é quais é que teriam sido os custos da saída quando o mundo era dividido a dois e a presença soviética era efetiva em quase todos os territórios africanos. E a diplomacia portuguesa nunca desistiu da sua presença, nunca desistiu de trabalhar com aqueles povos, e o resultado disso foi precisamente a constituição da Cplp. Portanto, eu julgo que o último passo que Portugal pode dar é de sair da organização que ele próprio criou, num quadro destes, para recuperar estas relações no domínio bilateral. Com certeza que há muita coisa a ser questionada. Mas agora, questionar ou ter a dúvida de Portugal na Cplp, da presença portuguesa na Cplp, parece-me um erro que nem sequer deve, com honestidade, vir a público. Portanto, eu acho que o ângulo do requerimento, se melhor afinado, deixava-nos confortável a todos, se tiver que ver com o papel de Portugal na Cplp. Não o papel de São Tomé e Príncipe, não é essa a nossa função, ou de Angola, ou de Moçambique, ou etc. Muito bem, muito obrigado.
Também só nos faltava, Sr. Deputado, concordando com tudo o que disse, só nos faltava agora irmos refletir sobre o papel de Portugal na Cplp, quer dizer, uma das construções mais úteis que a nossa diplomacia pôs de pé, qual é o sentido de andarmos nisto? Bem, seja como for. Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para finalizar, e porque eu acho que é importante que não fiquem dúvidas, que uma coisa é a discussão sobre a importância da Cplp no contexto da nossa afirmação global, e ela é importante a vários níveis. Outra coisa é aquilo que está aqui, e eu volto aqui, eu acho que é preciso regressar à base, e é aquilo que está aqui neste requerimento. E aquilo que está aqui neste requerimento, e é nessa base que nós estamos a aprovar a vinda do Sr. Ministro à Comissão dos Negócios Estrangeiros, é o seguinte: esta proximidade com a Rússia por parte de dois países integrantes da Cplp, o outro é a Guiné-Bissau, e com quem Portugal tem relações históricas, é preocupante. E eu passo à frente e digo, considerada a importância de um permanente debate sobre o papel de Portugal na Cplp e de como esta influencia a política externa nacional, urge que o Governo esclareça à Assembleia sobre a sua visão, bem como partilhe a análise que faz destes recentes acontecimentos. Finalmente, a Iniciativa Liberal considera que é imperativo que o Ministro dos Negócios Estrangeiros venha clarificar quais serão os passos dados por Portugal, no caso específico de São Tomé e Príncipe, perante o acordo por este país firmado, de forma a mitigar a influência russa no arquipélago e, de uma forma geral, em todos os países da Cplp. É isto que estamos a votar. É isto que estamos a votar.
A parte resolutiva.
E, portanto, com isto, não contam com o Partido Socialista. Porque não é esta a discussão, nem nestes termos, que nós temos de fazer.
Senhores deputados, alguém se opõe? Sr. Deputado Rodrigo, faz favor, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós queremos o conforto de toda a gente e, portanto, qualquer alteração queiram fazer de pormenor ao requerimento, estejam à vontade de o sugerir, até porque até no início desta reunião nós também sugerimos alterações nos títulos de outros requerimentos de audições para o conforto e o consenso de todos os partidos nesta casa. Já chega que a diplomacia seja por regra, porque assim também tem que ser muitas vezes um pouco surda-muda. Não é esse o papel dos parlamentos, fazer o papel de diplomacia surda-muda. Isso é da diplomacia mesmo, não é dos parlamentos. Só para deixar claro, nós não queremos puxar as orelhas, seja a quem for. Todos os Estados são soberanos. Nós não temos traumas coloniais, nem pré-coloniais, nem pós-coloniais, não temos traumas desses. E aquilo que fazemos é porque olhamos para todos os outros Estados-membros como pares, ao mesmo nível. Nós queremos muito que Portugal esteja na Cplp. Queremos muito. E é por isso que temos estas ações para se debater, porque fazer de surdos mudos não é para nós. Nós, obviamente, também, isso que nós consideramos, e como disse o PSD na sua primeira intervenção, a lusofonia é, obviamente, um dos eixos essenciais e estruturais da nossa política externa, é um dos três. Agora, esses eixos não funcionam per si, desligados. Eles têm que estar interligados e cada vez mais têm que estar interligados. Também só respondendo aqui ao deputado Fabián Figueiredo, nós não confundimos as organizações, cada uma tem o seu papel, obviamente que a Cplp não é igual à NATO, nem é igual às Nações Unidas, mas também não pode ser cristalizado, todas elas não estão cristalizadas para uma permanência eterna. E argumentos de que nunca é o timing, porque agora há os acordos ou não há os acordos, isso também não cabe. Como eu comecei por dizer no início, já desde há algum tempo que nós olhamos para a Cplp e analisamos e repensamos qual é que é o papel de Portugal na Cplp, referi um conjunto de acontecimentos ao longo do tempo que achamos que se justifica essa reflexão. Não fingimos que não há casos recentes que a todos nos devem preocupar, até no âmbito bilateral, pela existência de acordos bilaterais que temos com alguns países, mas pronto, quem quiser ficar numa lógica de diplomacia surda-muda, esteja à vontade. Nós não achamos que isso deva ser o papel da Assembleia. Mas volto a dizer, para conforto de toda a gente, porque acima de tudo o principal é que se inicie este debate e possamos fazer este debate, começando com a presença do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros aqui na Comissão, se desejarem afinar a parte resolutiva do requerimento, nós estamos completamente disponíveis para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. A Sra. Deputada Regina Bastos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para dizer que a bancada, aos deputados aqui representados do PSD, ficaram verdadeiramente surpreendidos com a forma como foram interpretadas as suas posições relativamente à vinda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para a audição sobre esta matéria de São Tomé e da Cplp. Claro que, se formos ver o texto do requerimento feito pela Iniciativa Liberal, a manipulação é possível. A manipulação da vinda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros é uma audição em que se diz, finalmente a Iniciativa Liberal considera que é imperativo que o Ministro dos Negócios Estrangeiros venha clarificar quais são os seus passos dados por Portugal no caso específico de São Tomé. Isto é possível de manipulação e, eventualmente, pôr o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Governo português numa posição de ingerência em assuntos soberanos. É possível a manipulação. Não era esse o objetivo da nossa aprovação da vinda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a esta comissão. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros é sobretudo um homem que respeita o Parlamento e os parlamentares e nunca se negará a vir a uma audição em que os senhores parlamentares acham útil e esclarecedora a sua vinda. E foi nesse sentido, muito provavelmente, que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, em face de um requerimento da Iniciativa Liberal, eventualmente até se terá disposto a vir a esta audição. E nós não mudamos a nossa posição relativamente a esta disponibilidade do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros vir falar sobre esta questão em particular, nos termos em que ele saberá como falar. No respeito pela soberania dos Estados, no respeito pela esta posição de lusofonia, que é uma vertente importantíssima, é um eixo importantíssimo da nossa política externa, e virá com a aprovação do Partido Social Democrata. Fazendo apelo à disponibilidade que foi manifestada pelo Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, no sentido de não deixar nenhuma incomodidade a nenhum dos presentes, muito menos ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que colaborará com certeza no esclarecimento da posição do Governo relativamente a esta matéria, eu sugeria, Sr. Deputado, ou nós sugeríamos, que fosse eliminada esta frase que vai desde finalmente a Iniciativa Liberal até
em todos os países da Cplp.
Muito bem. Não sei se há alguma inscrição. Sr. Deputado Rui Saraiva, faz favor.
Sr. Presidente, totalmente de acordo, pode cair, até porque o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros já esclareceu na SIC Notícias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pode cair o quê? O que é que caiu?
A frase.
A frase desde finalmente.
Aquela parte em que nós pedimos ao nosso Ministro para vir cá explicar o que é que vamos fazer para contrariar a influência de um país terceiro no outro país terceiro. Pronto, já não é mau. Muito bem. Estamos preparados para votar? Quem vota contra? Eu fiquei quem ata que também votei contra. Quem se abstém? Muito bem. Quem vota a favor? Aprovado. Ponto 14. Distribuição e nomeação de relator. Relatório intitulado Portugal na União Europeia 2023. Sr. Deputado Regina Bastos, tinha aqui uma nota a dizer Deputado Regina Bastos. Isto deve querer dizer que é Deputado Regina Bastos.
Exatamente.
Ora, que maravilha. Sr. Deputado, e com isto chegamos ao glorioso. Ai, não!
Não, não, não. Aqui é só
votar. Oh, meu Deus. 15. Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 20, de iniciativa de Rui Pedro Fernandes de Castro, que solicita corte de relações diplomáticas com Israel. Foram 17 os cidadãos que se associaram a esta iniciativa. E o deputado relator é do PSD. O PSD certamente não deixará de.
Não? Votar a admissibilidade e fica concluída, porque tem só 17 assinaturas. Tinha que ter mais do que 100. Temos que votar e concluir com a votação.
Isto é para o caso de ser admitido, é isso?
Não, para o caso de o PSD querer mesmo assim fazer o relatório. Mas
não, o PSD não quer fazer relatório. Muito bem, vamos lá saber. Senhores deputados, vamos lá votar a admissibilidade disto. Senhores deputados, manifestem-se. Partido Socialista, precisa de algum bocadinho de tempo? Senhor deputado Paulo Pisco, precisa de tempo? Não precisa, muito bem. Vamos votar a admissibilidade desta petição. Quem vota contra a admissibilidade da petição? Corte de relações diplomáticas com Israel.
O número de peticionantes é irregular.
Número é insuficiente para ela ser obrigatória.
Exatamente.
Quem vota, quem se abstém? Quem vota a favor? Não sei se terá sido por acaso que alguns dos grupos parlamentares se ausentaram nesta votação. Não foi admitida. Ora bem, senhores deputados, vamos passar às atas, que no caso é uma. A segunda, 15, primeira, 30 de abril. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada. Sr. deputado Paulo Pisco, viu a ata? Não viu? Então vamos confiar na sorte. Sr. deputado está aqui. Sempre está aqui o deputado Paulo Pisco, em matéria de atas estou em casa. Outros assuntos, não temos. Muito obrigado a todos. Uma boa semana de trabalho.